A guerra civil em Moçambique é um tema que tem sido alvo de um silêncio que não tem contribuído para a redenção do país. Para revelar histórias não contadas e fazer o filme As Noites Ainda Cheiram a Pólvora, o realizador Inadelso Coça regressou à aldeia da avó. Na aldeia, o realizador moçambicano junta memórias fragmentadas da infância vivida durante a guerra civil em Moçambique, recordações dispersas que a avó se esforça por partilhar, e os testemunhos de perpetrador e vítima. O documentário, marcado por um arrojado sentido estético e uma mistura entre realidade e ficção, é como uma fogueira onde, com o cair da noite, se reunia toda a aldeia e se ouviam histórias. Num desafio para quebrar silêncios e reduzir novas tensões, Inadelso Coça tira da escuridão uma parte dos fantasmas da guerra civil. O realizador começa por nos revelar como surgiu o filme As Noites Ainda Cheiram a Pólvora, apresentado recentemente no Festival DOC Lisboa.
As Noites Ainda Cheiram a Pólvora surgiu, portanto, de uma memória, né? Uma memória pessoal, numa ocasião em que Moçambique, isso há 6 anos atrás, estava outra vez com rumores de guerra. Ou seja, a RENAMO, que é o grupo rebelde em Moçambique, decidiu voltar às antigas bases e criou, assim, um ambiente tenso em Moçambique. Então, foram imagens para a televisão, assim, as pessoas que tinham que fugir das suas casas. E, pronto, voltou outra vez aquele ambiente tenso de guerra civil. E eu questionei-me qual era o meu lugar na guerra, ou seja, que memórias é que eu tive da guerra. Imediatamente apareceu uma memória dos bombardeamentos, ou seja, de quando eu ia passar férias em casa da minha avó, durante a noite, quando os bombardeamentos, quando haviam ataques à aldeia da minha avó, ela segurava-me à noite, que era para irmos buscar refúgio, e eu sempre questionava que barulho era aquele, porque era muito forte, e deixava um cheiro forte, a pólvora no ar. E elas sempre respondiam que eram fogos de artifício, ou seja, que era para proteger, e eu achei isso fantástico. Claro que também achei que precisava de mais respostas, e só ela me podia dar essas respostas. Mas, infelizmente, ela já está num processo de esquecimento, ou seja, as memórias dela já não são assim tão nítidas. Tanto que o filme é essa elaboração, essa busca dessa memória que já não é acessível e que é também a metáfora de um país que também está a esquecer e que, possivelmente, pode repetir os mesmos erros por causa desse esquecimento. Pronto, o lugar da minha avó foi esse espaço principal, esse espaço inicial, e, claro, o neto, o realizador que decide voltar à aldeia, neste caso representado por mim, pelo meu operador de som e por todo aquele ambiente, para mim também é uma homenagem ao cinema, né? Porque foi o cinema que me fez ir buscar outra vez essas memórias. E é por isso que eu decidi participar, ou seja, entrar dentro do enredo e tentar rebuscar essa memória que estava esquecida, porque não é muito falado em Moçambique, o tema da guerra não foi muito bem resolvido, e eu, neste caso, com o cinema, eu acredito que com o cinema podemos tentar criar um ambiente de conversa, de debate aberto. É o que eu tentei fazer no filme.
Esta aldeia é Xibututuin, aproximadamente 75 km de Maputo, uma aldeia ainda sem eletricidade, num estado, como já identificou, quase em estado puro. É uma aldeia que representa, no fundo, Moçambique, e que, se calhar, vemos ali um diálogo que era necessário ser feito entre toda a sociedade moçambicana, porque aquilo que acontece ainda no dia-a-dia do moçambicano revela essa falta de diálogo.
Sim, sim, completamente. A aldeia deu um exemplo que a sociedade no geral do Moçambique devia fazer. Para mim é dos maiores alcances que o filme tem pessoalmente, né? Aquela satisfação pessoal de ter feito um filme que os espectadores têm que ser moçambicanos, né? Mas também podem ser universais, claro. Para mim o alcance do filme é criar esse espaço onde se reflete sobre devíamos ter falado nisto para poder seguir em frente mais sossegados e mais redimidos com nós mesmos. Porque acredito que em muitas outras aldeias do mundo e de Moçambique continuam a existir perpetradores e vítimas a conviver juntos e com a violência contida, que é depois refletida ou dissipada em gerações mais jovens. Por exemplo, uma Macuacua tem os netos, mas os netos acabam absorvendo um pouco da violência que está contida nele, por causa dessa rejeição e essa vontade de se redimir. A questão no filme é, será que eles irão herdar parte dessa violência? como é que será esse futuro de uma geração que tem assim lapsos de memória da guerra. Ou seja, há uma dualidade entre mim, o neto que foi protegido, e os netos de Macuacua também, que estão ali a conviver com o perpetrador, mesmo sem ter noção do que aconteceu no passado. Mas claro que eles sabem, porque são as histórias que eles contam, que ouvem dos avós. Mas como é que será essa geração que tem assim lapsos de guerra? Mas isso só o tempo pode responder. Eu percebi que teria que fazer um filme que não fosse no comum documentário, imagem de arquivo, entrevista, imagem de arquivo, entrevista, mas que tinha que criar ali uma curva dramática que viesse a partir de quem somos nós, ou seja, quem é o realizador, qual é a função, ou seja, o fato do operador de som estar a buscar os sons dos mortos e eu, o realizador, estar a buscar a memória distante da minha avó, criaria esse espaço que é a noite, onde essas memórias se tornaram sonoras, se tornaram visuais, mas não muito nítidas, e também se tornaram no silêncio, esse silêncio longo que Moçambique tem vivido nos últimos tempos e até hoje, que é um silêncio que muitas vezes culmina em violência extrema, mas depois volta outra vez ao silêncio.
As opções estéticas, é um filme marcado pela noite, planos fixos, depois o som ganha um papel que é também muito marcante e apenas algumas imagens de arquivo. Isso foi algo que já estava inicialmente na cabeça do realizador?
Por acaso, sim, esse conceito já estava no meu rascunho inicial, no draft inicial do projeto. Tanto até mesmo o personagem Macuacua, ou seja, eu já tinha elaborado um personagem que tivesse um passado de perpetrador e que agora estava a viver entre a aldeia, só que não estava à espera de encontrar um personagem tão complexo como o Macuacua. O som já estava lá, o operador de som também já existia. Alguns elementos foram surpresa, é claro, há mais e boas surpresas no cinema. O título já existia, As Noites Sem Nascer a Pólvora, é essa pergunta. Será que estas noites sem nascer a pólvora? E realmente as noites sem nascer a pólvora, ou seja, o cheiro que pairava quando a minha avó dizia que eram fogos de artifício, é um cheiro que a minha memória ainda traz sempre que a noite chega. E a noite no filme é esse espaço, essa bolha estética que eu decidi embrulhar para criar uma coisa que fosse importante em termos de terapia pessoal e coletiva. Claro que não é um filme muito fácil de se digerir, mas eu não estou muito preocupado com isso. Estou mais preocupado com como é que o filme será recebido pelas pessoas que eu filmei, seja pela minha avó, pelos personagens da aldeia. Esse é que é o meu maior medo e a minha maior ansiedade neste momento. Porque o filme realmente está a ter assim, uma repercussão interessante pelo mundo todo. O Cine Europa fez assim, um artigo muito interessante sobre o filme. Berlinale também foi bem recebido. Tivemos um prémio no Festival de Olhar de Cinema, um prémio de júri, que foi muito interessante também, a revelação deles. Recentemente foi premiado em Lima, Peru, uma menção honrosa. Estamos agora em Tóquio, Lisboa, espero que o filme também saia. Mas não é um filme que quer colecionar prémios, para falar a verdade. Claro que isso é bom, mas é um filme importante, não só para o cinema moçambicano, mas também para os moçambicanos que ainda não tiveram acesso a esse outro lado do tempo.
Ouvimos Inadelso Coça, realizador do filme As Noites Ainda Cheiram a Pólvora. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.